Vamos ler a palavra de Deus. Salmos 51, 10 diz assim: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amém? Meu irmão e irmã, você sabe muito bem que a Bíblia usa termos para designar, para mostrar a intimidade da pessoa humana. Por exemplo, o coração é usado para isso. Os rins também. Teceste-me no ventre de minha mãe. O salmista usa a ideia quando ele diz que teceste-me no ventre de minha mãe, conheces-me no íntimo. A palavra íntimo ali poderia ser usada também como a tradução, dizendo conhece-me até mesmo a partir dos rins. Ou seja, a Bíblia usa termos do corpo humano para dizer o mais íntimo, o mais profundo do nosso ser. Agora o salmista, Davi, está fazendo uma oração a Deus num momento dramático da sua vida. Por que um momento dramático da sua vida? Porque Davi havia caído num pecado, cometido, meu irmão e minha irmã, um ato de adultério, planejamento de um assassinato, e a pessoa contra quem ele planejou o assassinato, de fato, veio a morrer. Davi, então, está vivendo uma hora muito difícil, porque você sabe que nós vivemos alguns momentos difíceis com relação aos nossos erros. Primeiro é o momento do próprio erro. Quando erramos, quem sofre somos nós mesmos. Mas nós temos, irmãos, quando erramos, um efeito retardado do erro. Um efeito para depois. Quando eu e você praticamos alguma coisa, o troco vem. E irmão e irmã, você sabe que às vezes nós sofremos mais depois do que durante. Então agora Davi está num momento de sofrimento. Um momento muito difícil. Ele está vivendo a crise de saber que errou, mas ele agora busca o Senhor nosso Deus. Nessa busca de Deus, ele faz alguns pedidos. Dentre eles, o pedido que Deus crie nele um coração puro. Meu irmão, o que é pedir a Deus um coração puro? Nós precisamos ver o pedido de Davi e fazermos o mesmo pedido, olhando pelo menos por dois ângulos. Primeiro lugar, cria em mim um coração puro, no sentido de um coração que tenha intenção pura. Alguém já disse, há um ditado que de boas intenções o inferno está cheio. Mas irmãos, de má intenção também. De má intenção o inferno também está lotado. Porque as más intenções, elas acabam, é como se fosse o envenenamento na raiz da árvore. A árvore dá o fruto, mas existe o envenenamento na raiz. Os frutos da árvore envenenada, da raiz envenenada. Quando a intenção está envenenada, quando a intenção é ruim, quando há mal na intenção, ainda que o ato seja bom. Você veja que isso está presente na própria natureza humana. A pessoa faz o bem, mas com a intenção errada. Eu faço bem querendo comprar a Deus. Eu faço bem querendo trocar com Deus. Eu faço bem para aparecer. Eu faço bem para ser elogiado. Eu faço bem para pousar bem na fita. Eu não faço aquilo de coração puro. E irmão e irmã, se tem algo que nós precisamos pedir a Deus, é que purifique a intenção. Aquilo que produziu aquela atitude. Porque o nosso coração, as nossas emoções, o nosso mais íntimo, pode estar cheio de coisa ruim nesse sentido, de intenção ruim. Agora, irmãos, a pureza do coração está na intenção, mas também no próprio armazenamento, ou seja, naquilo que o coração armazena. Nosso coração armazena muita coisa ruim. É impressionante, meus irmãos, como nós respondemos coisas atrasadas. É isso mesmo, a gente responde atrasado. O pastor Natan fez alguma coisa comigo semana passada, e ele agora me pergunta alguma coisa, eu digo não para ele aqui agora, porque ele perguntou. Mas eu não estou, na verdade, respondendo para o agora, eu estou respondendo porque eu guardei a chateação de semana passada. É só ilustração, tá, irmãos? Então, na semana passada, por exemplo, eu pedi a ele alguma coisa. E ele disse para mim, não. Então, eu guardei. Inconscientemente, ele me pergunta aqui agora, por exemplo, vamos imaginar aqui que ele dissesse assim, pastor, estou liberado para ir embora, estou precisando ir embora. Então, eu liberaria ele para ir embora, falei, não, estou tranquilo, tudo bem. Mas por causa do que aconteceu semana passada, eu digo assim, não, nós temos que ficar até o final do culto. Então, na verdade, irmãos, o coração armazena as coisas. Isso acontece com todo mundo aqui. A mãe pede para o filho ontem, sábado, início de mês. Supermercados lotados. Véspera de Dia das Mães. A mãe pede para o filho, me leva de carro no mercado que eu preciso fazer compra. Ele diz, não. Ela pergunta, por quê? Eu vou jogar bola. Quando é hoje, ele pede para ela, mãe, eu posso fazer isso assim, assim? Ela diz, não. Ela está dizendo não por causa de ontem. O nosso coração armazena as coisas. A nossa mente, nós respondemos muita coisa atrasada. E, irmãos, quando o salmista diz, cuida aqui do meu coração, cria em mim um coração puro. É porque o coração guarda as coisas. Irmãos, nós guardamos coisas de anos atrás. Que coisa terrível isso. Por isso, é que de vez em quando na vida da gente, irmãos, nós estamos diante daquele momento, que são momentos marcantes, e nós temos que ter muito cuidado com eles. Tem momentos assim que eles são para marcar, e aquilo vai ter um efeito para depois de muito tempo ainda. Aquela hora daquela palavra, aquela declaração negativa, aquilo marca o momento. Palavras, por exemplo, como assim, eu detesto você, isso é esse momento se torna marcante. Às vezes, 2 anos depois, aquele detesto você tá chegando junto lá. Coisas que fazemos que marcam ali, aquilo vai para frente. Então, agora, o salmista está dizendo, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu queria chamar a sua atenção para o seguinte, a ideia de criar, cria em mim, ó Deus. A ideia de criar aqui não é criar de uma vez só. Porque, meus irmãos, a obra de Deus ela é feita em tempos diferentes. Tem aquela obra de Deus no coração da gente que acontece de uma vez só. Eu vou lhe dar um exemplo. Às vezes a pessoa se converte, a conversão é um ato. Ela vem muitas vezes seguida, ela é resultado muitas vezes de um processo. Mas a conversão em si é um ato, não é um processo. A pessoa não vai se tornando salva aos pouquinhos, não. A pessoa, ela é uma pessoa perdida. Se morrer naquela hora, não vai estar com o Senhor. Ela passa por pode passar por um processo, curto ou longo. Mas chega uma hora que ela passa do limite, da incredulidade, da perdição para a salvação. Ali é um ato. Outras pessoas, meus irmãos, ela passa por um processo que é muito curto. E quase que num instante rápido assim, minutos às vezes, horas, a pessoa passa pelo processo e entra no ato e se converte. Então, a conversão é um ato. Deus cria uma nova criatura ali. A pessoa se rende a Cristo naquele ato. Então, há uma obra de Deus num tempo só. Pum! Se converteu. Mas, irmãos, existe uma obra que Deus faz em nós que ela começa lá, mas ela perdura pelo tempo da nossa vida toda. Isso daí é o processo de santificação. Então o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que ele sabe que aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então, o criar de Deus um coração puro, é um criar, porque muitas vezes Deus vai e cria um coração puro, Deus dá como, vamos usando uma ilustração grosseira aqui, um choque. Então, dali para frente a pessoa é outra, mas não nos iludamos, irmãos, não nos iludamos. Não é obra pronta, é obra iniciada. O que eu quero dizer aqui é que todos nós precisamos pedir a Deus para criar em nós um coração puro todo dia, porque é ato contínuo, é ato continuado. Porque senão os acúmulos que nos chegam, eles vão trazendo impureza para o coração. Cria, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E diz assim, renova dentro de mim um espírito estável. Irmãos, que palavra importante, a palavra estabilidade. Eu conversava com um pastor que eu fui pregar agora em Petrópolis esses dias atrás. E ele falou comigo assim, olha, a igreja, a nossa igreja aqui, é uma igreja assim, que vive uma estabilidade há muitos anos. Nossa igreja aqui não sabe o que é divisão. Há muitos anos, nossa igreja não sabe o que é confusão com o pastor. Nossa igreja não sabe há muitos anos o que é confusão assim com a liderança da igreja. E ele estava me falando sobre aquela estabilidade. Você olha para algumas famílias, elas vêm num ritmo de estabilidade há muitos anos. Você já notou isso? Tem família que é assim, aquela coisa mais perene. E vão naquele relacionamento mais seguro, relacionamento dos pais com os filhos. Aquilo vem de longe, aquele jeito mais tranquilo de seguir. O relacionamento do casal vai num ritmo mais estável. Às vezes você vê o crente na igreja, ele é mais estável. Essa palavra estabilidade é importante na vida da gente. Mas, irmãos, como é difícil ser estável. É muito difícil, não é brincadeira, não. Irmãos, tem dias que a gente faz as coisas. Não é nem porque a gente está com vontade. Tem dia que a gente faz é porque a gente se nega. É uma autonegação. Você nega a si mesmo e vai e faz. Porque você está querendo outra coisa. Você tem dia que lê a Bíblia, não é porque você está com vontade de ler, não. Você lê porque você resolveu ler. Entendeu? Resolveu que vai ler. Estava conversando com um irmão da nossa igreja outro dia, e ele estava me dando um testemunho tão bonito. Ele disse, pastor, eu estou vivendo uma coisa curiosa, porque parece contrário, mas dá para. Ele disse, eu estou entendendo o que está acontecendo. Ele disse, eu decidi que eu vou fazer devocional todo dia, eu vou ler a Bíblia e vou orar todo dia. Mas não tem sido fácil por causa de tempo, por causa de sufoco, por causa de uma série de coisas. Mas ele disse, mas é isso que tem me sustentado e que tem salvado a minha pele e que tem me feito continuar nas outras coisas. Então, criar em nós um espírito estável, por quê, irmãos? Porque às vezes nós somos como as águas do mar. Uma hora a maré está lá em cima e vem aquela ondona para arrebentar. E vem aquela onda de um jeito, meus irmãos, que às vezes passa até dos limites, vai estourar lá na calçada, vai estourar lá na rua da praia e causa até prejuízo. Mas outra hora, a pessoa chega na areia da praia e pergunta assim, ué, cadê a água? Sumiu a água? A água foi embora. Às vezes, nas nossas vidas, isso acontece. A pessoa chega e pergunta, cadê a água que estava aqui? Aí, semana que vem, aquela água volta estourando lá embaixo, no meio da calçada. Então, o salmista faz uma oração, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Mas agora o Senhor trabalha no meu espírito e faça com que ele seja estável. ali, aquela figura, aquela presença, aquela pessoa mais estável. Alguns de nós, irmãos, luta mais com isso por causa do próprio temperamento. Eu vou dar um exemplo aos irmãos aqui. Há pessoas que estão passando um temporal, uma ventania e o cabelo não arrepia. Você já viu isso? O cabelo nem arrepia. A pessoa está passando por uma dificuldade total. Ela vai no aniversário, ela, tudo bem, tudo bom, tudo bem, tudo bom. Está tirando foto, está brincando, está batendo palma, está cantando parabéns. Está dizendo, com quem será? Com quem será? Com quem e tal. Ela vai num passeio da igreja, parece que é a pessoa mais feliz da igreja. Chega no culto, ela, pá. Mas alguns de nós, isso é o temperamento da gente. Se entristecer, se alegrar. As pessoas veem o que está acontecendo conosco. Eu não estou dizendo que um está certo e que o outro está errado. É o jeito de cada um. Agora, como é que a gente faz com esse nosso jeito? Nós precisamos pedir a Deus para melhorar lá dentro. Eu preciso pedir a Deus para me melhorar lá dentro. Você precisa pedir a Deus para te melhorar lá dentro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Agora renova dentro de mim um espírito estável. Eu quero dormir bem hoje. Você quer também? Eu queria dormir bem essa semana. Você também quer dormir bem essa semana? Eu fico, irmãos, assim, com aquela santa inveja daquelas pessoas que dizem assim, graças a Deus. Se tem uma coisa que não mexe comigo, é problema, eu deito e do meu sono é o mesmo. Tem alguém aqui que é assim? Pode levantar a mão. É uma coisa boa, né? Pessoa. Agora vem cá, já que nós estamos aqui num tratamento coletivo. Quem aqui, se acontecesse uma coisa que chateia e tal, mexe com o seu sono? Eu estou levantando a mão. Tá, pode abaixar. Uns de nós, irmãos, se acontecer alguma coisa que chateia, perde o apetite. Outros de nós, irmãos, vira um leão para comer. Eu não vou perguntar quem vira um leão para comer, não. Porque isso mexe conosco. Eu queria convidar você agora para nós orarmos esse finalzinho do culto. Pedindo a Deus, falando assim, Senhor, eu sou desse jeito aqui, eu estou assim, agora eu te peço, Senhor, crie em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Deus cuidar do seu íntimo. Se você quer fazer um pedido assim, talvez você mesmo esteja sofrendo com alguma coisa que está dentro de você pulando, alguma coisa que está descontrolada, eu quero convidar você para nós orarmos agora. Você vai ficar em pé e vai colocar isso diante de Deus, mas só vai ficar em pé quem quer colocar um assunto do seu íntimo. Se você quer pedir a Deus, fazendo essa oração do salmista, fique em pé agora onde você está, nós vamos orar. Senhor Deus, o Senhor conhece o nosso íntimo e nós pedimos agora que o Senhor crie em nós um coração puro, renova dentro de nós um espírito estável.